Show da Liberdade. Eleições 2024.
Oferecimento: Casa Nova Construção. Compre seus materiais com as melhores condições e entrega grátis.
Sejam todos bem-vindos aqui na sua Rádio Liberdade. A partir de agora, segunda-feira, estamos dando início à nossa rodada de sabatina com os candidatos à Prefeitura de Caruaru. Uma oportunidade extremamente importante para você, ouvinte, que nos acompanha, a conhecer e dialogar e saber quais são as propostas dos candidatos a partir de hoje, aqui na sua Rádio Liberdade.
Ao longo de duas semanas, nós teremos aqui os convidados, como convidados, todas as candidatas e candidatos à Prefeitura de Caruaru. Você pode participar e acompanhar a nossa transmissão através do rádio, nos 94.7 da Liberdade, também através do nosso canal no YouTube, o Rádio Liberdade de Caruaru. E participar, deixar a sua mensagem também nestes canais ou pelo nosso WhatsApp 98214-7247.
E o nosso primeiro candidato sabatinado nesta segunda-feira é o candidato Armandinho, do Solidariedade.
Armandinho é professor com graduações em Pedagogia e Educação Física. Também possui formação na Escola de Formação de Lideranças Políticas do Brasil, Renova BR. É acadêmico titular da Academia Caruaruense de Cultura, Ciências e Letras de Caruaru, ACACIL, onde também exerce a função de diretor de cultura na atual gestão.
Atuou na educação superior nas seguintes instituições de ensino: Centro Universitário Tabosa de Almeida, SES UNITA, e Centro Universitário Maurício de Nassau, UniNassau. O candidato possui aliança com dois partidos políticos, Democracia Cristã e Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, o PRTB. Como vice-prefeita, a escolhida foi Carla Vieira.
Armandinho, seja bem-vindo, muito obrigado por atender aqui o nosso convite. E a primeira pergunta que fazemos é: por que você decidiu se candidatar a prefeito de Caruaru?
Bom dia, querido Vitor. Bom dia, Gláucia. Bom dia você que está em casa, você que é da cidade, da zona rural, acordando agora para levar sua família para estudar, seus filhos, saindo para trabalhar. Você motorista de aplicativo, você toyoteiro que está vindo fazer, você de qualquer parte do Brasil e do mundo que acompanha ao vivo pelo YouTube. Agradecer a presença da minha vice, Carla Vieira. Agradecer ao professor Flávio Carlos, nosso candidato a vereador. Mandar um abraço aqui para Felipe, para Matheus, para Diego Barros, toda a turma da nossa equipe que estão presencialmente e online. Agradecer também a toda a Liberdade, né? Abraçando aqui a Claudiana, abraço a todas as mulheres que fazem a Liberdade, né? E abraçando você também, todos os amigos. Mandar um abraço para o querido Ivan Feitosa. Respondendo sua primeira pergunta, a cidade de Caruaru foi a cidade que me deu a oportunidade de ser quem sou, Vitor. É uma cidade que nasci em 86. Tive que ir embora com 2 anos de idade pelas dificuldades dos meus pais. Fui morar no Recife, né? Onde fiquei até os 12 anos. Ali, mais ou menos em 8 anos de idade, comecei a trabalhar com meu pai muito cedo. Ele era o motorista de uma Kombi, eu era o cobrador para trazer o sustento para dentro da nossa casa. A nossa vida foi muito difícil. E de lá, depois a gente foi morar em Petrolina, quando eu tinha 12 anos. Morei até os 15 anos de idade para vender coco, uva, manga na feira. Era o que tinha, né? A vida da informalidade para quem é filho de gente simples sempre foi essa. E meu pai e minha mãe me deram, acho que, a maior referência na minha vida de superação, de resiliência, de fé, de aprender o que é acordar cedo e dormir tarde. Essa é a vida do brasileiro, essa é a vida do caruaruense de verdade. E aí, quando eu volto para Caruaru com 15 anos, nós criamos o que é hoje a Banda Flor do Manacaru. E literalmente a cultura em Caruaru, ela tem uma função muito forte, sabe, Gláucia? Que é a função não apenas de falar do movimento cultural, da resistência, mas de oportunizar, trazer o alimento para dentro das nossas casas. E foi assim com o Armandinho, com o Pingo, com o Tiago, com meu pai, seu Armando, dona Jeane. A gente trabalhava literalmente 30 dias no mês de junho para comer nos 12 meses. E tanta dificuldade eu percebi que eu tinha que estudar. Foi por isso que eu me dediquei à minha vida desde a graduação. Fiquei muito feliz quando você passa a apresentação aqui, você vai passando um filme na sua cabeça, né? Da minha graduação, né? A ser servidor do Estado, a meu orgulho de ser professor e ter dedicado uma vida acadêmica, né? E eu percebi que a educação não era apenas um discurso, ela transforma mesmo, como transformou a minha vida. E aí foi quando eu me dediquei a esse espaço de ter a oportunidade também como artista, de ganhar, ser o único artista da cidade de Caruaru e do mundo cantando forró, que ganhou um reality, foi assim em 2016 na Rede Globo, e foi aí que eu percebi o quão minha cidade nos amava, e aí a cidade de Caruaru mostrou a importância que ela tinha para mim, porque ela transformou minha vida pela cultura e transformou pela educação, e nada melhor do que devolver a Caruaru toda essa história de um menino que vem de uma periferia, que teve que sair num caminhão do lixo para morar no Recife, mas que não quer que nenhuma criança precise parar a sua infância, como eu tive que parar aos 8 anos, e agora a gente vem trazer, apresentar um projeto de transformação social, que através de nossas propostas estarão presentes no plano de governo, e não tenho dúvida, agora finalizado o processo, Glaucia, nós temos Armandinho e Carla Vieira como o único projeto de renovação política de verdade, de pessoas que vêm das periferias, mas que tem compromisso social. Então é um dia muito feliz para mim hoje, ser o primeiro nessa sabatina numa Rádio Liberdade, que tem uma tradição com a política Caruaru, e eu me coloco à disposição de vocês.
Armandinho, você destacou dois assuntos que são extremamente importantes, né, que fazem parte da sua história, que é a educação e a cultura. Para esses dois segmentos, para esses profissionais que estão nessas duas áreas, quais propostas você apresenta? Vamos começar pela cultura, que foi como você colocou, para os artistas que nos acompanham, o que é que você apresenta para esses profissionais?
Inicialmente, a gente, atendendo seu pedido, vamos começar pela cultura, mas a gente sabe que a educação, depois eu faço esse recorte, ela é a base, até inclusive para a gente compreender os processos culturais. Mas a cultura, ela vem sofrendo um processo de falta de atenção e investimento, não é apenas na hora de pagar o cachê. Ali é o produto final. A gente precisa inverter a lógica, né, de Caruaru. A gente vai trazer o primeiro projeto, você que está assistindo agora, é o Balaio Cultural. O Balaio Cultural vai ser um projeto anual. É um projeto que a gente vai descentralizar a política de investimento, de eventos, de eventualidades para uma política cultural nas periferias e zona rural. A gente precisa construir, que é projeto nosso, também está no plano de governo, os pontos de cultura. E os pontos de cultura na remarcação. Não adianta você fazer uma estrutura toda sempre centralizada no pátio de eventos e não respeitar a diversidade cultural que se tem. Quando a gente fala em cultura, a gente só não fala. Muita gente mistura isso com São João. O São João é um polo de desenvolvimento através da cultura, do entretenimento, dos eventos. Mas a gente entende a cultura, a arte, nas suas linguagens artísticas. A dança, a música, o teatro, o cinema, né? E as demais linguagens que fazem parte desse contexto, que contribui para o desenvolvimento de uma política cultural. Então a gente precisa potencializar, através desse programa Balaio Cultural, que vai acontecer sempre aos finais de semana, nas comunidades, para que a gente possa levar. Eu lembro muito uma coisa que fez parte desde a época do meu pai, que era a caravana, que foi daqui, de Ivan Bulhões, né, que eu vi muito nesse programa aqui de madrugada, ou do fim da tarde, que era às 5 da tarde. E isso marcou muito. Eu disse, rapaz, a gente precisa resgatar isso. Porque se a gente leva a cultura para as comunidades, nós revelaremos novos artistas. Outra proposta nossa é a criação do concurso Capital do Forró. Se Caruaru é conhecida como a Capital do Forró, nós precisamos ter, nesse período, por exemplo, de abril até o São João, a oportunidade de novos talentos. Lógico, quem já está aí vai participar. E quem está começando agora, e a gente vai criar segmentos, várias categorias, do trio de forró, da banda de pífano, do bacan marteiro, do artista solo, cantor, cantora, banda. E aí a gente, as seletivas serão ao longo de abril e maio, e a grande final será no dia 23 de junho, onde os finalistas vão se apresentar no pátio de eventos. E você que é artista de Caruaru, vai ter seu produto audiovisual, né? CD, DVD, a assistência técnica para sua rede social, e a gente vai também levar você com uma gravadora dessa e uma produtora de shows. A gente vai entregar a tua carreira pronta para que você possa seguir sua vida. Não é todo mundo que tem a chance de ganhar um superstar como o Armandinho teve com a banda Flor do Manacaru. A gente precisa que Caruaru projete seus artistas para o mundo, não apenas para Caruaru. Isso é vai ser um diferencial. Nós trabalhamos hoje em nível de Brasil. Então, esse é um outro programa que a gente vai ter, que é o Capital do Forró. Um outro projeto sobre cultura também que nós teremos é o programa de incentivo ao desenvolvimento da arte nas escolas. E aí, já vou fazer o corte com... Tem mais de 30 propostas só para cultura, mas como o tempo é curto, a gente vai tentar pincelar o máximo puder e as mais diversas pautas. A gente precisa começar a desenvolver a cultura no chão, desde a educação infantil. para que a criança possa entender a importância que a cultura tem na sua formação humana, na sua formação cognitiva, intelectual, de entender a importância que o barro tem, não apenas como arte figurativa, mas como parte de construção da sua vida. A arte, a produção do barro, né? Entender a importância das feiras, entender a importância dos artistas, dos artesãos, desde o repentista, do violeiro, né? Dos mestres e mestras que nós temos. Então, a gente vai ter um programa de incentivo desde a educação infantil e aí competência no município até o nono ano, tá? Então, fazendo um link para a educação, o primeiro programa que a gente tem é garantir que todo professor, gestor escolar, todos os profissionais em educação tenham um maior salário dentre os municípios do estado de Pernambuco. Para isso, nós temos recursos, né, em nível de todas as nossas produções científicas, da graduação ao pós-doutorado, foram ligadas às políticas educacionais.
Se você me permite, Armandinho, minha pergunta também vai em cima dessa questão. Você já falou sobre isso numa entrevista. Eu queria saber de você se já existe o cálculo orçamentário para isso, qual é o salário de agora, como se vai chegar nesse maior salário, se é uma questão gradativa, se vai ser algo de início já, imediatamente, para esse maior salário. Como é que vai funcionar isso?
Primeiro, a gente vai fazer a questão da legalização da proposta. Para isso, você tem que encaminhar um projeto de lei. No dia 1 de janeiro de 2025, nós vamos encaminhar à Câmara de Vereadores um pacote de projetos. E aí você fala, quando a gente pensa em primeiro regulamentar essa proposta, a gente quer regulamentar o plano de cargos, carreira e remuneração. Porque senão isso não vira uma política de Estado, está lá dentro da legislação, vira uma política de governo. Quando o Armandinho sair, vem outro e tira essa construção. Primeiro a gente vai legalizar. Para isso, a gente vai trazer também projetos. Veja, nós vamos construir um escritório de projetos, de captação de projetos em Caruaru, que não vai servir apenas para o São João, porque o pessoal lembra de captar recursos para o São João, né? A gente tem que captar recursos da iniciativa pública e privada em todas as áreas da cidade, para a educação, para a saúde, para a segurança pública. E aí, dentre esses projetos, nós vamos apresentar ao governo do estado, ao governo federal, aos senadores e deputados e à iniciativa privada esse combo de projetos que, dentre eles, terão da educação. Nós temos hoje em Caruaru uma obrigatoriedade que é nacional. A legislação prevê que 25% do recurso que é aplicado em um município tem que ser com educação, 13% para a saúde. Hoje, Caruaru tem uma média de R$500 milhões por ano de recurso para educação. Destes, 60-70% tem que ser investido com a folha de pagamento. Então, nós temos hoje capacidade técnica orçamentária de ampliar isso, porque já é feito um valor para os professores. Então, o que, é que a gente vai fazer? Se eu tenho 500 milhões, lógico, a LOA, é a lei orgânica anual, anualmente para 2024, tem 1 bilhão e quase 900 milhões. É previsto para o ano de 2025 em torno de R$2 bilhões. Então, imagine se nós mantivéssemos o orçamento que nós temos hoje para Caruaru da educação, que é de 500 milhões, nós teríamos 1 bi em uma gestão, concorda? Então, qual o objetivo? Se eu sei que eu tenho um cálculo orçamentário de receita, nós vamos ampliar essa capacidade de receita. E aí entra a importância do recurso federal, estadual e de emendas parlamentares e da iniciativa privada para potencializar. Hoje nós temos muito claro os papéis, porque nós pesquisamos muito. Quem fez parte da coordenação do nosso plano de governo é a categoria que mais luta pelo servidor, que é o Sindicato dos Servidores Municipais de Caruaru. Aqui eu mando um abraço a Neidinha Mota e Eduardo Mendonça, que nos apresentou essa capacidade técnica, junto com o professor Maurício Peloso, de trazer o maior salário. E aí, essa construção, só concluindo sua pergunta, ela se dará a partir de uma audiência pública, ouvindo o Conselho do Fundeb, ouvindo o Conselho da Educação, ouvindo a Câmara de Vereadores. Armandinho, pode ser no primeiro ano? Pode ser. Mas pode ser que no primeiro ano a capacidade de receita não dê conta de iniciar, mas nós iniciaremos no segundo ano. Então, o importante é que a gente possa garantir que no mandato, na gestão do governo de Armandinho, que se for da vontade de Deus e do povo, iniciará a partir do dia 1º de janeiro, a educação seja uma prioridade, apenas não como um discurso de campanha, mas do único professor, servidor de carreira, que é candidato a prefeito de Caruaru. Seguindo com a pauta da educação, nós vamos implementar o programa Escola do Futuro. Projeto nosso, implementar uma secretaria, Glaucia, de inovação, ciência e tecnologia. Nós precisamos estar atentos às novas profissões do século XXI. Que não são apenas aquelas que nós já sempre conhecemos. A gente precisa potencializar o olhar para o audiovisual, né? A gente tem novas profissões, né, do desenvolvimento de sistemas que estão aí. Então, a gente quer que principalmente esse aluno que está ali do nono ano ao que vai ao ensino médio tenha essa oportunidade de ter um centro. E aí a gente vai criar o Centro de Inovação de Caruaru, é o SIC, com profissionais que vão desenvolver inovação, porque muita gente só fala inovação ligada à tecnologia. Não, inovação é todo e qualquer processo que venha para você ressignificar com a melhor eficiência e eficácia. Eu posso pensar em inovação para a comunicação, para o jornalismo, para a saúde, para a mobilidade urbana, para a tecnologia. Então a gente precisa entender a importância que a inovação tem no processo. Então a Escola do Futuro terá o Centro de Inovação, que vai construir em parceria com o Porto Digital e o Armazém da Criatividade em mini incubadoras. Cada escola vai desenvolver seu projeto e aí terá um festival nacional anual para que eles possam apresentar. Ah, nossa escola tem uma vocação de desenvolver, por exemplo, que é da zona rural, candidato, o trabalho com a agricultura familiar.
Pois não, Cláudio. São muitos temas, né? Muitos. E aí a gente vai seguindo também, não é, Vitor? O senhor, inclusive, falou sobre a questão da mobilidade urbana. Isso. É um outro tema também, não é, Vitor, que carece uma atenção desses que se colocam à prefeitura, como candidatos à prefeitura de Caruaru. Inclusive, nesse momento, a gente tem diversos motoristas de aplicativo, pessoal do transporte alternativo, e que querem saber, né, qual que é a visão, o que é que pensa o candidato Armandinho quando o tema é mobilidade urbana.
Perfeito. No nosso plano de governo, mobilidade, trânsito e transporte é dedicado a uma área só de propostas para esse, e um outro momento do nosso plano de governo tem lá motorista de aplicativo, taxista, mototaxistas e transportes alternativos. Tem propostas específicas para cada um desses setores. Sobre a mobilidade, nós temos uma dificuldade muito grande. É preciso primeiro desenvolver um plano viário. No plano viário, que está lá no nosso plano de governo, nós vamos pensar soluções de mobilidade para reduzir. Qual o maior problema, por exemplo, na mobilidade na área urbana? Faltam áreas para estacionamentos. Para isso, qual é a proposta? Construção de estacionamentos verticais. Os espaços que nós já temos, vamos sentar com a iniciativa privada para dar essa concessão durante 10, 15, 20 anos. E lógico, o município está recolhendo ali 5% de ISS, está gerando emprego, está gerando renda e está reduzindo essa capacidade. Nós temos as mesmas ruas de 300 anos, Vitor. Então, o problema não está nas ruas, a gente precisa criar as soluções. Porque é muito fácil chegar aqui e dizer, ah, Caruaru tem um problema. Sim, e qual é a solução? A solução é essa. Segundo, ter mais dois, nós temos meio anel viário. Né? Tony Geo lá atrás quis construir o anel viário. E porque Tony Geo fez, os outros não quiseram concluir. A Armandinho não tem essa visão. A gente quer concluir tudo que os outros gestores passaram e trouxeram de bom para Caruaru, a gente vai ampliar. Então, pensando na mobilidade, a gente vai ter um trabalho de educação para o trânsito. Vamos acabar com a indústria de multas. Você está sendo penalizado. Você que trabalha como motorista de aplicativo, taxista, mototaxista, toyoteiro, cidadão e cidadã de Caruaru. Nós vamos acabar. Nós vamos fazer um trabalho de educação para o trânsito. É muito importante dizer que a gente também não quer violar. Não é para ter uma cidade que viola as leis de trânsito. Não. A gente precisa educar as pessoas primeiro para depois autuar. Então, do ponto de vista da categoria motorista de aplicativo, você lembra que a prefeitura enviou um projeto de lei que era muito mais punitivo para ter uma série de cobranças de taxas, só carros com 10 anos, e nós batemos em cima e o prefeito retirou o projeto. Mais uma conquista nossa. Taxista, nós vamos rever o reajuste de repasse para vocês. Toyoteiros, nós vamos organizar uma rota específica. O toyoteiro está dentro de Caruaru, mas ninguém tem coragem de legalizar. Nem eles têm alvará. Eu estava com o Flávio essa semana, quinta-feira, conversando, que é um toyoteiro, e ele dizia, Armandinho, a gente só quer trabalhar. E a gente precisa ter esse olhar, porque o toyoteiro inteiro, né, faz parte da nossa história de Caruaru, das feiras e principalmente da zona rural. Imagine que o escoamento dessa rota da 104, de Toritama, de Santa Cruz, de todas as cidades que compõem aqui esse cinturão do Agreste, dependem do toyoteiro. Então, Caruaru precisa ter um respeito a esse profissional, né, também. Então, os mototaxistas, nós vamos ver também projetos tanto para todas as categorias, de ampliação de linhas de crédito, de redução de IPVA, de isenções. A prefeitura, no que não lhe teve a competência, vai citar com o governo do estado, com os órgãos como o DETRAN, para que a sua vida, você gere um emprego. Muita gente está trabalhando nessas áreas porque precisa trazer o sujeito para dentro de casa. Então, respondendo sua pergunta, são duas áreas que terão uma atenção especial, a de mobilidade urbana, trânsito e transportes, e os profissionais que estão envolvidos com essa cadeia produtiva.
Obrigado, nós estamos aqui com o Armandinho, candidato pelo Solidariedade. Continuamos a nossa sabatina, temos agora uma pausa e voltamos na sequência. Nas eleições, a liberdade da aula de democracia.
Nas eleições, a liberdade da aula de democracia.
Nós somos a Rádio Liberdade, CYD. 7 MHz, Liberdade FM, Caruaru, Pernambuco, Brasil.
Show da Liberdade. Eleições 2024.
Oferecimento Casa Nova Construção. Compre seus materiais com as melhores condições e entrega grátis.
Estamos de volta na Sabatina com o candidato à Prefeitura de Caruaru, Armandinho do Solidariedade, aqui dentro do Show da Liberdade. Nós estamos no rádio em 94.7, também no aplicativo da Liberdade e no canal da Liberdade no YouTube, Rádio Liberdade de Caruaru. Candidato, queria fazer uma pergunta aqui sobre a carreira do senhor, né? O senhor é músico da banda Fulô de Mandacaru. Em dado momento, na pré-campanha, o senhor precisou se ausentar em virtude dos compromissos no São João. Acredito que tanto os seus eleitores como os seus fãs querem saber como que o senhor pretende conciliar as duas atividades. E também, uma vez como prefeito, se o senhor for eleito prefeito de Caruaru, se a banda Fulô de Mandacaru cantar no São João de Caruaru, o senhor não teme que isso possa ser apontado como favorecimento, como conflito de interesse?
Perfeita pergunta. Você está fazendo a pergunta da decisão mais difícil que eu tive que tomar na minha vida. Imagine que alguém que tem 23 anos de carreira, uma vida consolidada. Imagine um artista que faz parte de uma empresa que faturou só nos últimos 50 dias 7 milhões e meio. Vai sair dessa empresa para participar em 4 anos com um salário de um prefeito, você tem 1 milhão de salário. Eu não estou em política por dinheiro. Armandinho sai da banda Fulô de Mandacaru após essas eleições, tendo logrando êxito, que é o que a gente está construindo. Eu não tenho dúvidas que pelo caminho que a gente está fazendo e o que as pesquisas estão mostrando, o atual gestor vem desidratando politicamente. A gente tende naturalmente, por ter a menor rejeição, de ir para o segundo turno. E a partir do ano que vem, o outro componente, por isso a banda não é Armandinho, a Armandinho faz parte da Fulô de Mandacaru. Então a gente vai ter um outro sanfoneiro, outro cantor que vai ficar no nosso lugar, já tá articulado isso. E no São João do Caruaru é que eu preciso estar mesmo. Imagina, eu é que tenho que receber as pessoas junto com Carla, né? Os turistas. Então a gente não vai estar fazendo show, a gente vai estar cuidando de Caruaru. É um período que eu conversei com meu irmão Pingo, com a minha mãe, com meu pai. Foi uma decisão muito difícil. Imagina, você ter uma vida de 2 décadas. É um momento que eu vou me retirar da minha banda, dar o contributo e entregar a vocês de Caruaru tudo que vocês me deram. E quando for da vontade de Deus que eu encerre esse ciclo da política, aí sim a gente pensa em voltar. Mas eu sou muito feliz, Vitor. Imagina um menino que saiu de Caruaru, da graduação ao pós-doutorado, de um trio de forró que ganhava R$300 para tocar 4 horas. Hoje tem uma banda nacional, ganhadora de um reality, né? E hoje vem para o meu terceiro e maior desafio, né? Que é a política. Sempre falando da música, eu quero mandar um abraço a Luiz Carlos Lulinha, que fez um artigo essa semana muito bonito. Triste porque mostra a descaracterização do São João, mas bonito por alertar a nossa cidade, né? O São João está perdendo a identidade. Isso é uma decisão política. Por isso que eu vim para a política, para que o nosso São João seja realmente o maior e melhor do mundo em todos os sentidos. Seja grandioso, né, em participação popular, da cultura popular, e tenha o menor custo para a cidade, porque a gente pode investir em outras cidades, em outros locais. Você que está em casa sabe o que eu estou falando. A situação que está a saúde, a educação, a infraestrutura na cidade, porque o prefeito fez uma escolha. A escolha dele foi só fazer festa da maneira que está aí, e a cidade e a população vem sofrendo com isso. Então, muito obrigado pela oportunidade de esclarecer isso para a nossa cidade e dizer que eu vou estar integralmente dedicado a você, cidadão e cidadã de Caruaru.
Bom, falando ainda sobre desafios, Armandinho, segurança pública, né? Uhum. O município de Caruaru vem se destacando, lamentavelmente, de forma negativa pelos altos índices de violência. O que é que você apresenta para a população que se sente cada vez mais insegura?
Vocês viram que eu fiz um vídeo, eu fui o primeiro, graças a Deus, além de ser o primeiro hoje na entrevista, eu fui o primeiro a mostrar quanto era o juros do Finisa, fui mostrar que ele não ia terminar a obra da infraestrutura que eles queriam entregar 30 de maio, não entregou, a mostrar que ele não deu conta de limpar o lixo e o mato da cidade, e não seria diferente com a segurança. Caruaru entrou para o ranking das 50 cidades mais violentas do mundo. A gente não está falando do Agreste, nem do Nordeste, nem do Brasil, não. Caruaru está em 47º lugar entre as cidades mais violentas do mundo. E eu apresentei isso. Você vai lá na minha rede social, @armandinhodoacordeão, e você vai ver. O problema da segurança pública, eu tenho uma honra muito grande de ter escolhido como a nossa vice Carla Vieira. Carla Vieira tem uma história como servidora pública. Pegando do período mais recente, ela foi dupla secretária de Raquel Lira. Ela era secretária de Ordem Pública e era presidente da MTTC, que dava conta de toda essa ótica do transporte Cabaru. Então, Carla já vinha de uma história com o serviço público, com as forças operativas. Ela tem um diálogo. Ela foi a pessoa que articulou 35 conselhos de segurança na cidade. Isso tudo no diálogo. Porque aí você tinha uma capilaridade do que estava acontecendo nos bairros, nos territórios. Então, Carla vem trazendo justamente esse olhar tanto para o fortalecimento da Guarda Municipal, dos agentes de trânsito, da articulação com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Instituto de Medicina Legal, com a Polícia Federal e com as outras forças que podem compor essa malha de segurança pública. Nós precisamos ter um amplo diálogo com o governo do Estado e com o governo federal para a gente lançar um grande projeto de construção dessa sensação. A gente está com medo. A gente está andando com medo na cidade. Vá na zona rural para você ver. Ontem eu estava no sítio Pelado, aqui eu mando um abraço, onde foi a festa do Dia dos Pais. À noite, eu saí de lá, era 8h20 da noite. A sensação de medo das pessoas não poderem sair. As mães com medo de levar seus filhos. Então, a segurança vai começar dentro da escola. Por exemplo, a gente tem um projeto que vai ser o Escola Segura. Quantas cidades e escolas no Brasil já não tivemos atentados, né? A gente sabe que o crime organizado fica ali, né? Sempre rodeando as escolas, né? Com o tráfico de drogas. Então a gente precisa ter também a potencialização do serviço de inteligência para o suporte de um prefeito. Prefeitura não faz nada sozinha, então a gente precisa articular isso e a segurança com o Armandinho será uma prioridade. Festa é muito bom, mas a sua segurança está lá em primeiro lugar.
Bom, nós vamos ouvir agora a pergunta enviada pelo nosso colaborador, o professor e cientista político Vanúcio Pimentel, aqui para o candidato Armandinho do Solidariedade.
Caruaru hoje acumula quase 300 milhões em dívida junto à Caixa Econômica Federal referente ao Finisa. Como é que o senhor avalia essas operações de crédito? Como é que o senhor avalia também o investimento que é feito com esse dinheiro? E como é que o senhor pretende resolver o problema da dívida quando o senhor assumir o seu futuro governo?
Obrigado pela oportunidade, Vanus, que é uma pessoa queridíssima, né? Um intelectual, um homem que enxerga Caruaru grandiosa. Vanúcio, nós fizemos questão de apresentar esses dados em um vídeo que nós publicamos no mês de maio, mostrando esse calendário, esse cronograma de pagamento. Qual o grande problema? Rodrigo Pinheiro conseguiu a façanha de ser o prefeito mais caro da história de Caruaru. Ele pegou um empréstimo de 100 milhões, por exemplo, com juros de 149% do CDI ao ano, vai pagar de encargos e juros e multas 103 milhões, ou seja, aquele que sairia por qualquer obra que ele anunciar que for um real vai sair por dois. Então, aquela obra da ponte de 40 vai para 80, a da José Rodrigues Jesus, que vai de 16, vai para 32 milhões. Então, ele conseguiu pegar um recurso que era para... O que é o Finisa, para você que está em casa, que o professor perguntou? É o financiamento da infraestrutura e saneamento. É um recurso que você pode fazer um empréstimo com o banco, como foi feito com a Caixa, para você investir em infraestrutura. Você que está assistindo está dizendo assim, caramba, ele pegou 100 milhões e não investiu no meu bairro. Exato, ele fez algumas obras pontuais, um calçamento aqui, um saneamento ali, mas muito pouco aquém do que as periferias, os bairros precisam. Ele pegou e gastou esse dinheiro quase todo aqui no centro urbano. Então ele não entende que a zona rural e os bairros da periferia são prioridade. Ele não deu prioridade a você. Então a gente traz aqui que esse empréstimo já é um problema instaurado. A ex-prefeita Raquel Lira também pegou esse empréstimo, mas entregou a Via Parque e outras obras. Mas esse rapaz, além de pegar o dinheiro, foi um juro muito mais alto, quase que o dobro do que Raquel pegou, ele conseguiu fazer uma façanha de não entregar nada, né? Porque a ponte não vai ficar pronta, vai ficar para a próxima gestão. E a José Rodrigues Jesus, que ele disse que ia entregar, você viu o caos que foi o São João. E a obra de má qualidade está lá. Você pode passar agora, quebrou as calçadas que já estavam prontas. Para quê? Não dá para entender. É brincar com o dinheiro público. Então, é preciso um prefeito que renegocie primeiro essa dívida com a taxa de juros menor. Eu quero sentar com a presidência da Caixa ou com o governo federal para dizer, ó, a gente não tem capacidade de... Veja, são mais de 300 milhões. 300 milhões, Vitor e Glaucia, é o orçamento anual da saúde em Caruaru. Imagina tu dizer assim, ó, esse dinheiro é tu parar um ano de atendimento de saúde para todo mundo da cidade. Então, não tem condição de ter uma dívida como essa de gestão. Então, a gente vai fazer também esse controle de responsabilidade fiscal, renegociar essa taxa de juros e buscar ampliar as parcelas com a taxa de juros menor. Porque aí você melhora esses encargos que você teria que pagar mensalmente. Tem que pagar até quando, Armandinho? Está lá previsto até 2033. Então, pelos próximos 8 anos, ele vai embora e vai deixar o pepino para Armandinho terminar essa conta. Então, é um tremendo irresponsável. É o pior gestor da história história do Caruaru. Eu não entregaria uma empresa na mão dele, porque ele mostra. Porque você que está em casa, entra lá, CAPAG, que é a capacidade de pagamento lá do Tesouro Nacional. Caruaru está no vermelho. É um gestor que não aprendeu a regra básica da administração pública. Eu tenho receitas e despesas. Hoje nós temos mais despesas do que receita.
O senhor falou sobre o orçamento para a saúde, né? Inclusive, a gente dá oportunidade também para os nossos ouvintes que mandaram perguntas aqui ao longo do nosso programa Show da Liberdade. E o Francisco Antônio, do bairro do Salgado, ele pergunta justamente sobre saúde e cita aqui a questão da falta de medicamento nos postos de saúde, a questão de especialistas. Isso. Também, de que forma que o senhor se debruçou nos problemas da saúde, o que é que o senhor apresenta aqui para os ouvintes também que estão nos acompanhando?
A saúde é prioridade, gente. Só sabe o que é saúde quando você está doente. Você olhar para um lado, não é todo mundo que tem plano de saúde, não é todo mundo que pode pagar uma academia para ter um personal, não é todo mundo que pode fazer um exame particular. A grande maioria de Caruaru depende da saúde pública. Então, nós precisamos de ter um prefeito que entenda o que é prioridade para a saúde. Vou começar pela saúde da zona rural. Eu estava ontem em duas comunidades, lá em Terra Vermelha e em Vila Peladas. Basicamente, colocando como regra geral, nós só temos médicos, a grande maioria das unidades de saúde, unidades de base de saúde, um médico uma vez por semana na zona rural. Agora, se você for pensar em exame, se você for pensar, eu estou falando do clínico geral, você que está na zona rural, sabe o que eu estou falando. Estou falando do médico, do dentista, né? E aí, se for pensar em especialidade, esqueça. A zona rural não tem medicamento, você só pode adoecer até 5 horas da tarde. Então, isso é muito sério. Quando a gente vem para a zona urbana, essas pessoas que estão na zona rural, um programa que nós vamos criar é o Caruaru Soldado, que nós apresentamos o ano passado. O prefeito tentou copiar, chamando de caravana da saúde. Não é o que a gente pensou. O que a gente pensou é levar essas caravanas para a zona rural com um combo de serviços. Tanto, veja, por exemplo, como é que funciona na prática a saúde, Gláucia? Nós temos dois níveis de saúde, a atenção básica e a atenção especializada. O município, para passar pelo aquele clínico geral, que é o primeiro atendimento, você demora muito. A gente não está falando aqui de urgência e emergência. Você chega lá e passa hoje de 6 a 8 horas. Já é horrível. Mas quando você diz assim, vamos dar um exemplo. Eu dou sempre esse exemplo da mulher. Você sentiu um nódulo na mama, você mulher. Aí você vai para o clínico geral para pegar um encaminhamento, para fazer uma mamografia e para você depois ir para um mastologista, por exemplo, para fazer essa avaliação e dar procedimento a uma punção ou fazer o tratamento. Caruaru, para ter exames, um exame desse de média complexidade, está demorando quase um ano. Tem gente aí esperando, por exemplo, exame de vista há quase 2 anos. Então, não funciona a saúde em Caruaru. E aí, quando você vem ter esse atendimento do profissional da complexidade ou para ser encaminhado para fazer um tratamento, essa mulher, esse homem, já está num período de maior risco. O câncer é uma realidade no mundo. A gente precisa ter práticas preventivas de controle da obesidade e das doenças crônico-degenerativas. Eu sou professor de educação física também, além de ser pedagogo. Então, a gente vai ter o maior programa de saúde, que é na prevenção. Nós temos parques, via parque, mas nós não temos os profissionais que orientam essas pessoas. Então será um projeto nosso, um programa chamado Ativação, onde nós teremos em toda via parque, nos parques e nas praças das comunidades, profissionais de educação física, fisioterapeutas, nutricionistas e profissionais de enfermagem para fazer esse monitoramento. Você vai ter um aplicativo que é o Ativação, onde você vai ter seu treinamento, você vai baixar o app no seu celular e você vai passar por uma avaliação física e nutricional para que você possa ter condição do que as pessoas que podem pagar uma academia ou podem pagar um exame TI. Então, o maior programa de redução de despesas de uma cidade é investir na prevenção. Então, Armandinho, como professor, que tem sua esposa, que é uma profissional da educação física, é nutricionista, um beijo, meu amor, Sabrina, nós vamos transformar Caruaru pela saúde. Porque se você estiver bem de saúde, você está bem para trabalhar, você está bem para produzir. Então, vai ter um prefeito. Primeiro, como é que você pode cuidar da saúde de uma pessoa que é sedentária? Você tem que cuidar, estimular. Você que é cardiopata, hipertenso, gestante, Armandinho será o prefeito que vai fazer uma cidade cuidar. A Rádio Liberdade, a primeira corrida que eu fiz aqui da Rádio Liberdade, eu trouxe as corridas de rua para Caruaru. Eu trago a importância do que é treinar, do que é se alimentar bem, de cuidar da saúde.
Muito bem, nós vamos a mais um intervalo e a gente volta já já, dando sequência à sabatina nesta manhã de segunda-feira aqui pela sua Rádio Liberdade com o candidato Armandinho do Solidariedade.
Nas eleições, a liberdade dá aula de democracia.
Show da Liberdade. Na Liberdade é bem melhor. Liberdade.
Show da Liberdade. Eleições 2024.
Oferecimento Casa Nova Construção. Compre seus materiais com as melhores condições e entrega grátis.
Muito bem, estamos de volta com a nossa rodada de sabatinas, iniciando nesta segunda-feira com o candidato pelo Solidariedade, candidato à Prefeitura de Caruaru, Armandinho. Você nos acompanha pelo rádio, no nosso aplicativo, e estamos ao vivo também no nosso canal no YouTube.
Armandinho, você, quando esteve aqui da última vez, fez uma comparação, né? Usou uma metáfora e disse que se comparasse Zé Queiroz com Rodrigo Pinheiro, era como comparar um estudante de pós-doutorado com um aluno de educação infantil. Como os dois estão na liderança das pesquisas, eu gostaria que você fizesse, na verdade, a comparação, se quiser pode usar a metáfora também, entre você e o Rodrigo e você e o Zé Queiroz.
Perfeito. É muito importante recontextualizar o que nós estávamos dialogando, né? A gente, eu não tenho inimigo político, eu tenho um adversário político. E todos que estão na disputa, naturalmente, são adversários políticos. Eu, naquele momento, você me perguntava sobre uma possível aliança. Naquela dado momento, ainda poderia pensar assim, se Armandinho poderia ser vice de alguém. Sobre isso, você estava perguntando. E eu disse que eu não tinha condição de poder estar ali no contexto de ser vice de uma pessoa que não tinha condição de ser gerente de uma prefeitura. Você até lembra que eu falei isso mesmo. Enquanto mais prefeito de Caruaru. E o ex-prefeito Zé Queiroz foi 4 vezes prefeito. Ele fez entregas importantes à cidade, como João Lira Neto fez, como Tony Gel fez, como Raquel Lira fez. O que é que Rodrigo entregou a Caruaru? Você que está em casa, você que está escutando no rádio, assistindo pelo YouTube, o que é que o atual prefeito entregou para você? Qual é a sensação que você tem desse prefeito? De incompetência. Então, quando a gente referenciou, fez essa análise, de comparar as duas personalidades, é de alguém que já foi testado, que já tem uma história, que eu teria a honra de dialogar e de debater com ele, nos todos os debates com o Zé Queiroz e com todos os outros, como Fernando Rodolfo, como Michel, como Maria, Maria Santos da UP, né? Como todos que estão aí. Eu tenho muito respeito. O problema é que o atual gestor chamou o Zé Queiroz de velho, chamou Lessa de forasteiro, disse que não fazia conta dos votos de Fernando Rodolfo, tirou onda com o Armandinho, tirou a banda Flor do Manacaru por perseguição política. Então esse rapaz não tem capacidade política, está isolado. Você vê o que ele disse de Toninho? Disse, não, vê que ele pedia a vice. Isso, quem faz política tem que ter, primeiro, respeito à história das pessoas. Então eu tenho muito respeito por todos os candidatos. Então, comparar Armandinho com o Rodrigo vai ser muito fácil, Vitor. É só você comparar em várias dimensões. Vamos começar pela dimensão familiar. Ele fala muito em família, né? Ele busca muito promover a discórdia da família dos outros. Eu quero saber que ele representa quem é a família dele. Ontem foi o Dia dos Pais, eu fiquei muito feliz. Eu parabenizo você, papai, mamãe, toda a família, porque o Dia dos Pais, a figura do pai, ela exerce várias funções. Tem mãe que é pai também, tem avó que é pai, tem tio que é pai, e tem o pai que é o pai. E não necessariamente só o fisiológico, aquele que abraça, que acolhe, que educa. Eu tive muitos pais na minha vida. Abraço meu pai fisiológico, que é Armando Barros, mas quantas pessoas não me orientaram nessa minha vida? Então, um beijo à minha esposa, está aqui meu filho, Matheus Dantas, Lucas, Armandinho. Vitor, só sabe o que uma família passa quando você tem um filho. O cara que é pai, que é mãe, sabe o que é acordar com um filhinho de madrugada. Essas famílias que vão para frente dos hospitais. Essa inversão de prioridade se dá também pelo fato... Eu queria muito que o prefeito um dia tivesse um filho para ele entender o que um pai e uma mãe de família passa. E que festa. Não é o objetivo final de uma vida, não. O objetivo final da vida é o bem-estar da sociedade de um prefeito. É você se colocar no lugar do outro. Um prefeito, ele é um pai. Ele se coloca no lugar de acolher, de respeitar, de se colocar no lugar do outro. Então, primeira comparação. Segunda comparação, do ponto de vista do preparo. Eu não conheço qual é a história de Rodrigo academicamente, como servidor. Eu tenho uma honra de ser servidor. Eu sou concursado do Estado de Pernambuco há 14 anos. Eu comecei da educação infantil até o ensino superior. Eu passei por todas as etapas. Eu tenho diálogo com as pessoas. Terceiro, vocês viram que na construção política agora, eu dialogo com quem é da direita, com quem é da esquerda. Meu partido são vocês. Eu serei a voz do povo de Caruaru. Eu estou preocupado exatamente em dar as respostas e resolver os problemas de você. Eu não estou preocupado aqui em discutir Lula e Bolsonaro. Isso não vai resolver a sua vida. E você sabe disso. O importante é que Armandinho venha para transformar Caruaru pelo trabalho, com resultados. Então, Esse cidadão que está aí, quando chegar na hora dos debates, eu espero que ele não corra dos debates, né? Eu quero que ele venha para os debates, porque aí, Vitor, vai responder o que você está me perguntando. É só comparar projetos. Eu quero que ele apresente. Ele foi 5 anos vice, 3 anos prefeito. Se você não deu conta de fazer isso com 2 bilhões de caixa, 100 milhões do empréstimo mais caro da história, o apoio da governadora, ele vai dar agora conta? Então, ele mostra que não tem capacidade. Com Queiroz, eu vou discutir ideias e projetos com Fernando Rodolfo, porque eles não são prefeitos. O prefeito é Rodrigo. Quem tem que provar que tem condição de ser prefeito é ele, e não está dando conta. Então, a alternância de poder se dá como resposta de uma avaliação que se dará no dia 6 de agosto, 6 de outubro. Eu não tenho dúvida que a Armandinho estará no segundo turno. Por isso, quem está ouvindo aqui agora está dizendo assim: rapaz, eu tinha a impressão de Armandinho só com a sanfona, porque eu não conhecia esse outro lado do Armandinho. Esse chapéu de couro, eu uso, minha gente, como motivo de fazer esse link, de mostrar que eu tenho orgulho de ser caruaru. O chapéu é um simbolismo. O chapéu não diz quem eu sou, ser maior ou menor do que ninguém. Me coloque igual a você que está aí. Porque esse caruaru precisa de um prefeito que atenda o povo, que esteja nas ruas, que pise na lama, que saia do ar-condicionado e saia do front stage, e que venha pro front da vida conversar com você. É por isso que Armandinho vem ser prefeito de Caruaru.
Candidato, vamos ouvir na sequência a pergunta do nosso repórter Edivaldo Magalhães.
Bom dia, candidato. Nós vimos na sua convenção que o senhor disse que a sua chapa majoritária seria a verdadeira renovação na política caruaruense. De fato, são nomes novos do senhor e também da sua vice. Agora, na prática, como isso deve acontecer? Como a população vai acreditar se já ouviu isso de outros candidatos em outras eleições?
Obrigado pela pergunta. Você é uma pessoa que tem uma história linda no jornalismo, na comunicação de Caruaru. Desde a minha adolescência, nós nos encontramos e eu tenho a alegria de ter sua amizade. Caruaru nunca teve a oportunidade de renovação, né? Porque são 70 anos dos mesmos grupos políticos. A primeira questão é essa. De 1959, quando o avô de Raquel Lira vem para cá, passou Draito Nejaim, Anastácio Rodrigues, João Lira Neto, José Queiroz, Raquel Lira, Tony Gel, Rodrigo. Então, são 3 grupos que estão na política de Caruaru. Caruaru nunca deu a oportunidade da renovação. Caruaru vai dar a oportunidade da renovação nessa eleição. Porque o que está aí, que faz parte de um grupo político, não deu as respostas, né? E os outros grupos políticos já tiveram a oportunidade. Então, como eu falei, eu vou referendar, eu vou reafirmar, eu vou trazer ao coração de quem está ouvindo e assistindo. A Armandinho e Carla Vieira e a sua chapa de vereadores e vereadoras representam a mudança, representam a esperança que você precisa. A esperança de um grupo que se preparou tecnicamente para dar respostas. Eu não quero ter secretário amigo, eu quero ter secretário que resolva. Eu quero uma Câmara de Vereadores, a gente vai sentar a partir de 1º de janeiro para dialogar e dizer o que é bom para Caruaru. A gente precisa ter situação e precisa ter oposição, porque é a oposição que alimenta a democracia. Eles criticam e mostram os problemas que às vezes a prefeitura e a gestão não estão vendo. É muito importante a oposição na cidade. A gente não quer ter essas práticas de estar comprando liderança. Não, faça a sua crítica. O que é que cabe ao prefeito e à sua equipe? Resolver. Para isso tem Ministério Público, para isso tem toda uma teia de controle social. Armandinho será um prefeito do diálogo, Armandinho será um prefeito do trabalho, Armandinho será o prefeito da mudança, Armandinho será um prefeito que vai romper com essa história que não deu oportunidade a quem quer trabalhar. E você que está ouvindo agora, eu sei que já estou no seu coração e na sua mente, agora é só questão de tempo.
Armandinho, vamos falar um pouco sobre a aliança que o Solidariedade fez com o PRTB. Você Isso. esteve em São Paulo Isso. em um contato direto com o candidato à prefeitura em São Paulo pelo PRTB, o Pablo Marçal. Isso. O Marçal tem 14% das intenções de voto em São Paulo, 30% de rejeição, são dados da última pesquisa Datafolha. E recentemente nós temos visto aí uma série de notícias nos jornais de grande circulação no país, a exemplo do jornal Folha de São Paulo, sobre envolvimentos com facções criminosas de representantes desse partido. O que que o PRTB vai agregar para você? O que que o Pablo Marçal agrega para a sua candidatura?
Ah, veja, qualquer político que tenha a mínima inteligência entende que o único cara na história de Caruaru que rejeita apoio político é Rodrigo Pinheiro, primeira coisa, né? É tanto que ele está isolado. Armandinho não, Armandinho é uma pessoa que é do diálogo. Então, toda e qualquer força política que vier para contribuir é bem-vinda. É, essa discussão que você falou do PRTB, lá do presidente, não do Pablo Marçal, que são coisas bem diferentes. O Pablo Marçal não está sendo investigado. O presidente do PRTB teve uma notícia sobre isso. Não tem processo ainda vai ser investigação e tal. Mas cada um, veja, o que Vitor faz de certo e de errado é você que responde. A mesma coisa serve para Armandinho, Gilson, serve para Glaucio, para você que está em casa. Cada pessoa responde pelos seus atos, né? Então, hoje nós temos... Qual o movimento que a Armandinho fez? De mostrar que não está preocupado com esquerda, com direita. Eu estou preocupado com Caruaru. Então, nós temos o Solidariedade, que é um partido de centro-esquerda, e temos dois partidos, um de centro-direita e outro de direita, que é o Democracia Cristã e o outro é o PRTB. Como é que eu posso querer governar só olhando para a esquerda ou só para a direita? Eu tenho que olhar para todos. Eleição presidencial foi em 2022 e será em 2026. É uma escolha da população. Eu serei o candidato. Por exemplo, Eduardo Campos tomou a mesma decisão que eu tomei na época dele. Tinha Mendonça, que era o candidato da direita, e Humberto Costa, que era da esquerda. E Eduardo foi o cara que uniu Pernambuco. É o que eu vou fazer, eu vou unir Caruaru. Eu quero ser um prefeito que vai ouvir, inclusive, Zé Queiroz, Tony Gel, e ideias. Você, Vitor, maninho, eu tenho um projeto interessante. Pois não, Vitor, como é que você pode ajudar Caruaru? Você, Glaucia, associações, conselhos, sindicatos, como é que a gente pode fazer política olhando para o umbigo? A gente tem que fazer política olhando para as pessoas, olhando para como transformar a vida das pessoas. Então, eu estarei preocupado, a partir do dia 1º, de trazer o maior conjunto de forças, porque logo em 2026 já vai ter eleição de deputados, né? E a gente precisa eleger deputados de Caruaru.
Mas do ponto de vista programático, o que é que o PRTB contribui para o seu programa? O que é que o Marçal contribui para o programa?
Contribui no sentido de que, a partir do momento que eu fiz um gesto grandioso de política, de dialogar com quem é da esquerda, do centro e da direita, eu tenho pastores que estão comigo, eu tenho pessoas que são da pauta. Quando eu estava lá no... passei sábado no pátio de eventos, as pessoas estavam lá com o boné de Bolsonaro, uma família completa. Vou até postar mais tarde lá no meu Instagram, todo mundo de Bolsonaro: ó, Armandinho, a gente vai estar com você, porque você não discute pauta ideológica, você discute projeto e projeto para a cidade. É isso que faz a diferença. Então, no momento que eu trago partidos que são
sobre ligados... essa questão de discutir pautas ideológicas, implica dizer que alguns temas você fica meio que em silêncio, a gente pode falar, justamente para não atingir essas outras pessoas que dizem, você não discute pautas ideológicas.
Isso, eu discuto pautas de política pública. O que é a ideia, o que é que muita gente faz? Faz um teatro. Eu vejo gente aqui dizendo que é bolsonarista, eu não vou entrar nos detalhes, mas que na prática não veste. Eu vejo gente dizendo que é Lula e na prática... Eu vejo gente dizendo que está com Raquel Lira e quando foi em 2022 eu vi outra coisa. Então, será que até que ponto esse pessoal está preocupado com o povo? Eu estou preocupado com você. Estou preocupado com a sua vida. Estou preocupado com discutir isso, Glaucia. Toda e qualquer pauta que vocês quiserem fazer, qualquer pergunta, eu estou aqui para responder. E farei isso em todos os debates. Eu não me escondo do diálogo. Então, veja, quais são as pautas que é mais importante? São as pautas de política pública. É educação, é saúde, é segurança, é mobilidade, é cultura, é turismo, é geração de emprego e renda, é desenvolvimento rural. Então, a gente discute isso. Você quer um prefeito que resolva problema. Não quer um prefeito que seja use uma bengala nacional. Como eu disse, um está com a governadora, o outro está com o Lula e o outro está com o Bolsonaro. Eu estou com vocês e com Deus. É o que eu preciso para ser prefeito de Caruaru.
Vamos, na sequência, ouvir mais uma pergunta ao presidente da Câmara de Dirigentes Logistas aqui de Caruaru, CDL, Rocino Batista.
A Feira da Sulanca de Caruaru já foi protagonista no polo de confecções do Agreste. Hoje vive à sombra das feiras de Santa Cruz e de Toritama. Quais ações serão tomadas para a reestruturação da feira e devolver seu protagonismo?
Obrigado, querido Rocine. Estive com você, com o Carlos Vieira, na CDL, né? Na verdade, estivemos em todas as instituições, né, que tratam desse desenvolvimento ligado ao comércio, à indústria e serviços, a SIC, CDL, Sindiloja. Estaremos com demais instituições também. Rocine, respondendo pragmaticamente a tua pergunta, a feira, ela enfrenta vários desafios do ponto de vista da infraestrutura, Vitor. A nossa feira vem caindo em decadência pela falta de investimentos. Então, a gente tem um projeto de reestruturação da feira, como já disse aqui outra vez, uma entrevista na Rádio Liberdade. Vamos lá, por etapa. Primeiro, antes de falar da feira, a gente tem que lembrar que a feira está inserida num polo, no polo de confecções, no polo têxtil, onde Santa Cruz e Toritama, a gente observa que essa demanda, essa compra direta, presencial, as pessoas estão deixando de vir para Caruaru e estão indo para lá. Essas duas cidades estão sendo protagonistas do processo do polo de confecções. E o que a gente precisa fazer com a nossa feira? Nós temos uma área central, geográfica, já tentou transferir a feira, não conseguiu. Por quê? Sempre coloca para o cidadão pagar a conta. Com a Armandinho vai ser diferente. Nós vamos manter a feira. Muita gente não quer tocar nesse assunto, porque não tem coragem de dizer a verdade. A feira precisa ser reestruturada. Nosso projeto para a feira é inicialmente discutir a legalização da verticalização da feira, inicialmente da área da Brasilite ali, do muro da Casa dos Pobres, São Francisco de Assis, até a esquina do Sesc. fazer um programa, um projeto que nós já estamos desenvolvendo, que vamos apresentar na campanha em 3D, que é a verticalização. Toda e qualquer cidade que cresce, que tem um desenvolvimento urbano, não pode mais crescer horizontalizada, ela tem que crescer verticalizada. Então, além de descentralizar esse crescimento, mas a feira precisa ter embaixo, manter o box seu num padrão, ter banheiro, ter estrutura para banho, no piso 1, só serviço, casa lotérica, bancos, rede gastronômica, tudo parceria público-privada. Igual um shopping, o shopping você constrói e você abre para exploração. Então está gerando 5% de ISS para o município, está gerando emprego e renda. A feira deixa de ser na sexta, quinta, sexta, e vai ser todo dia, com uma estrutura moderna. No piso 3, 2, a gente vai botar uma rede hoteleira, um hotel. Quem é que investe melhor? Ah, vai ser um Ibis, vai ser um novo hotel, ou qualquer outra bandeira de rede hoteleira. E do terceiro piso em diante, só estacionamento. Projeto de aceleração do crescimento. PAC, o governo federal está dizendo assim: municípios, enviem seus projetos, contrapartida do governo estadual, contrapartida municipal e parceria público-privada, que não fecha conta. Além disso, para a feira, Rocino, respondendo, a construção de 2 viadutos integrados dentro da cidade. Um que vai ligar do Sagrado Coração, ali após a ponte, até o Vassoural, ali, que é no Colégio Felisberto de Carvalho, ali entre o colégio e o SESC, e outro que liga do Felisberto e vai passar ali por cima da Casa dos Pobres e vai entregar na rua Marcionilo Dias, que é no São Francisco, perto do Colégio Machadinho. Nós teremos 2 vias expressas para reduzir essa questão desse congestionamento em dia de feira. Então, a feira é uma prioridade, e fechando esse combo de investimentos, naquela área ali, onde seria a feira de 60 hectares, que desde 2014 está parado, que é no Parque da Cidade, na BR-104, no outro lado do polo comercial. São 60 hectares, 30 hectares, nós vamos construir o distrito industrial com foco no polo têxtil, porque já é uma rota de confecções. Então, as pessoas que vierem comprar aqui podem também ir no fornecedor na ponta para a gente trazer novos investidores. Então, nós temos 3 distritos industriais, que é nessa rota aqui da Leão Dourado, que é quem vai para o Alto do Moura, mas nós vamos trazer o distrito industrial 4, parceria público-privada. E dentro dessa questão, já faço um link também da feira para concluir. Nessa mesma área, a gente vai trazer o maior programa de habitação verticalizada. São os apartamentos lá nessa outra área de 30 hectares, com hospitais também, com escola, creche, né, posto de saúde. Então, dentro da área, vai ter um distrito industrial e a geração de emprego para esse pessoal que quer trabalhar. Então, Armandinho pensa e discute projetos. Veja, eu mostrei em 1 ano os problemas da cidade. Por isso que a gente está aqui há quase 1 hora só falando de proposta e projeto para transformar a sua vida.
Candidato, nós estamos na reta final aqui da nossa sabatina e temos agora uma etapa em que temos perguntas e respostas mais curtas, né? Um ping-pong. Então, nós gostaríamos de saber se o senhor é contra ou a favor a esses temas que vamos apresentar. Fique Começamos pela mudança de local da Feira da Sulanca.
Não, sou contra, a feira tem que ficar lá, nós não conseguimos dar conta, já teve tentativa disso, a feira precisa ser reestruturada. Vamos reestruturar a feira para que a gente gere emprego e renda.
Rapidinho, contra ou a favor, Armandinho, ao aumento no valor da passagem de ônibus?
Contra. Sou contra porque, veja, contra porque quem paga a conta no final é você, cidadão. Agora, o prefeito tem que articular junto com outras esferas de transporte e trânsito benefício também para quem gera emprego. A Coletivo, né, a Capital do Agreste, a Tabosa, que são as empresas que estão rodando, a gente também precisa dar esses subsídios para ajudar as empresas que geram emprego, senão vai quebrar a empresa, porque tudo vai ficar mais caro, combustível, as despesas. Então, do jeito que eu apoio o empresário, eu apoio principalmente a defesa do cidadão, que é quem paga a conta.
Ok, candidato. Regulamentação de transporte por aplicativo, contra ou a favor?
Veja, já existe uma regulamentação. O motorista de aplicativo...
Regulamentação municipal, contra ou a favor?
Não, eu sou contra, porque já existe uma regulamentação dos aplicativos. Você tem que ter certidão de antecedentes criminais, o seu carro tem que ser cadastrado. Existe uma discussão federal. Vamos aguardar. Eu sou contra. Fui a pessoa que derrubei o projeto em Rodrigo Pinheiro e fiquei do seu lado, motorista de aplicativo.
Multas por câmera de monitoramento, contra ou a favor?
Sou totalmente contra da maneira que foi implementada. Ele disse que não ia multar, que aí ninguém entendeu até hoje, nem eu entendo. Não, vai ter uma cesta básica, vai ter não sei o quê. No final, chegou agora a conta, motorista de aplicativo, taxista, cidadão, está perdendo a carteira de tanta multa que tem. Então, a gente vai banir, ver esse contrato como é que está, e vamos fazer primeiro um trabalho de educação para o trânsito, para depois começar a ter a questão da legalização. Tem que aumentar a gente de trânsito, a gente precisa preparar a cidade para respeitar o trânsito.
Também de maneira concisa, candidato, gostaríamos de saber algumas questões aqui sobre o senhor, até para que os eleitores possam conhecê-lo melhor. O senhor tem um mentor político, uma inspiração no mundo da política?
A minha maior inspiração é Jesus Cristo, que foi a maior liderança do mundo. Foi ele que pregou a paz, amor e união. Então, a minha maior referência é o que eu faço todos os dias. Eu acordo agradecendo a Deus e ao nosso Jesus, que mostrou que é possível unir pessoas.
Algum político em atuação?
Veja, hoje a gente tem como referência, hoje que deu atuação não, mas teve Eduardo Campos em Pernambuco, que foi um político que uniu todos os perfis de partidos, de ideologias, em prol de Pernambuco. Eduardo é uma referência para quem é pernambucano de como fazer política unindo pessoas, não repelindo pessoas. Então, ele é uma referência, mas minha maior referência é o meu Deus, é o meu Jesus, que ele trouxe justo. Daqui para trás, esqueçam o que foi feito. Daqui para frente, união e amor.
Nós vamos ter que encerrar, nosso tempo acabou. Queremos agradecer sua participação conosco. Hoje, o início da nossa série de sabatina com os candidatos. Começamos com o candidato Armandinho. Rapidinho também pode se despedir dos nossos ouvintes.
Muito obrigado, Glaucia. Obrigado, Vitor. Obrigado a toda a Rádio Liberdade. Um abraço, meu querido Ivan Feitosa. Abraçando você, abraço todos. Obrigado, professor Flávio Carlos, todos os nossos candidatos vereadores e vereadoras que estão online e estão conosco. Minha vice Carla. Obrigado a você, cidadão do Caruaru. Em breve estaremos na sua rua, na sua casa, nos bairros, na zona rural, para que a gente possa trazer o primeiro grande projeto de transformação. É preciso mudança em Caruaru e Armandinho se coloca como a esperança do povo de Caruaru. Eu serei a sua voz, a voz do povo de Caruaru.
Obrigado, candidato. Nós seguiremos com as sabatinas aqui, com as candidatas e candidatos à Prefeitura de Caruaru. Amanhã teremos aqui a candidata pelo PSOL, Michele Santos.
Muito obrigada a todos e até amanhã em mais uma rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Caruaru.
Decida seu voto com liberdade.